Muito bem, hoje é dia de entender o mercado, pressão nos preços, alongamento das escalas de abate. Quem traz todas as informações para a gente é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse mercado e entendendo, obviamente, esse momento, né? Pressão intensa e frigoríficos fazendo os testes ali para impor novos patamares de preço, patamares mais baixos aí para arroba, né, Douglas? O que você tem visto aí no dia a dia das negociações? Seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, boa tarde, meu amigo Alexandre. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco mais do que a gente faz. Exato. A gente viu que nos últimos dias, né, da última semana para cá, praticamente, boa parte dos frigoríficos têm testado o mercado com referências, abaixo do que vinham sendo feitos nos dias anteriores. Houve um alongamento das escalas. Esse alongamento começou há praticamente 2, 3 semanas em São Paulo, em Goiás, né? Praças que estavam um pouco mais sustentadas, que eram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nessa semana sentiram também esse alongamento. Então é um movimento praticamente coordenado, típico e natural para esse período, que é o final de safra. Então a indústria está com escalas mais próximas aí no final do mês, sem muita pressa ou muita urgência em preencher, as operações de curtíssimo prazo, que já estão relativamente confortáveis, por isso ofertam aí ao redor de 300, 305 aqui em São Paulo, né? Lembrando que a gente tinha até os 330, 325 há 3, 4 semanas. Então, realmente, o mercado vem perdendo a força e está nesse patamar nesse momento.
Muito bem. Vamos entender, Douglas, o tamanho das escalas. De maneira geral, quantos dias tem essas escalas?
A gente olha os frigoríficos com abates prontos até o dia 23, 26, 28 de maio, de maneira geral.
Temos então 8, 10 dias aí pela frente, já de escalas compostas, e isso tem, obviamente, ajudado nesse momento de pressão dos preços. Você acha que emplaca, Douglas, esses R$ 300 por arroba? O que você tem sentido? E da parte do pecuarista, o que você tem ouvido?
Perfeito, é difícil a gente cravar um número para uma data, falar, ó, nessa data vai estar esse preço do boi. Mas se a gente der um passo para trás e olhar o panorama como um todo, as escalas antes estavam mais heterogêneas. Então uma indústria precisava de um animal aqui mais curto, outra já estava com escala mais longa, outra estava média, estava um cenário menos parecido entre si. E hoje já está um cenário mais homogêneo. Então, todas as indústrias já estão aí com escalas mais confortáveis para o final do mês. Olhando para isso, olhando também para a queda do dólar, que saiu de 6,10, 6,5, para os atuais 5,60, né? Isso tira aquele apetite voraz, forte do exportador. E olhando também para as condições climáticas, quais condições climáticas? A gente já tem um período de luz já mais curto durante o dia, aquele ventinho frio no final do dia já está batendo, né? A gente tem umas frentes frias programadas para trazer um pouco as temperaturas abaixo do que a gente está vivendo aí, mais próximas do dia 20, 21, 22. Então, na nossa opinião, há mais espaço, sim, para a indústria continuar pressionando frente ao que ela já está pressionando agora. Se vai realmente emplacar os 300, essa seria uma segunda pergunta, né? A gente tem bastante briga nesse preço, vamos falar assim, seja por parte do pecuarista no físico, seja no mercado futuro, né? Há bastante volatilidade, bastante negócio nessa região. Mas é fato que há espaço para a indústria continuar pressionando nos próximos dias em função desses fatores.
Muito bem, é uma pressão legítima. Obviamente, a indústria fez o papel dela, fez a lição de casa, enfim, se preparou para esse momento. Agora, Douglas, a indústria está contando com uma oferta que deve chegar a partir de agora, nesse finalzinho de maio e ao longo do mês de junho. O que vocês aí na Radar estão vendo aí em termos de oferta? Vem, não vem, dá para contar com um bom volume de animais. A escala com fêmeas ainda está sendo composta, enfim, o que dá para entender o que vem pela frente?
Sim, é um bom volume. Se a gente for olhar os dados do IBGE que foram divulgados nessa semana, o primeiro trimestre desse ano, Ele teve um aumento de abate em relação ao primeiro tri do ano passado na casa de quase 4%, 3,8% se não me engano. Então a gente tem uma oferta de animais, a gente teve um regime de chuvas com uma determinada frequência e volume até meados de abril, né, finalzinho de abril, algumas regiões, próprio Minas Gerais, né, choveu ali perto do Triângulo, enfim. Então possivelmente essa oferta de animais que está saindo agora provavelmente não deve se limitar para maio. A gente está em meados de maio, né? Ela deve se estender até início, meados de junho também. Pode ser uma oferta um pouco mais cadenciada. A gente viu que no início de 2025, mesmo com esse abate rodando maior, né, a gente teve uma exportação muito firme. Janeiro, fevereiro, março, abril. Possivelmente maio vai ser uma exportação com volume bem atrativo também, embora com uma receita traduzida em reais em função do câmbio relativamente menor. Então isso estanca um pouco também a situação. Mas possivelmente a gente deve ter mais animais saindo sim, que deve deixar esse mercado um pouco mais pressionado, né? O próprio Scott Consultoria soltou essa semana também um gráfico da base 100 do preço do boi gordo, se não me engano, nos últimos 10 anos, né? Com uma flutuação de o que acontece de cada mês, né? Geralmente maio e junho são os meses mais pressionados, justamente em função dessa saída de animais de safra. A gente teve também no último final de semana a venda do Dias das Mães, né? Um ótimo período de venda de carne, as vendas foram satisfatórias, mas chegando depois disso, a gente tem uma notável retração do consumo. A renda disponível da população em meados do mês já está um pouco mais curta e já houve um consumo também nos últimos dias. Então, possivelmente maio, junho pode passar com meses mais pressionados. E aí, entrando na entre-safra, né, possivelmente com algum vazio de animais de confinamento, alguns estímulos da exportação, se a gente tiver algum estímulo do mercado doméstico também que sofre com a inflação, né, a gente vê determinados itens, né, saúde, educação, pesando também na cesta do consumidor, a gente pode ter um segundo semestre com uma arroba, com algum alento em relação a esses 2 meses que a gente vai viver, ou está vivendo agora, maio, junho, possivelmente em agosto, setembro. As coisas podem começar a respirar um pouco melhor.
Muito bem, só para a gente finalizar, Douglas, alguma coisa a se fazer nesse momento ou a estratégia já teria que ter sido traçada? Agora é pensar adiante.
Existe sim um comportamento de muitas vezes o pecuarista ver essa pressão de preço já latente e correr para fazer um seguro de preço mínimo. Dá para fazer, mas a dinâmica é como se a gente estivesse consertando um telhado num dia de tempestade, num dia chuvoso. Então, a nossa orientação, a nossa sugestão é pegar um dia de euforia para cima no mercado, em que os mercados estão mais animados, para comprar esse seguro de preço mínimo. Parte dos clientes que compraram esse seguro de preço mínimo lá em fevereiro e março, com o mercado um pouco mais animado, estão colocando a cabeça no travesseiro até mais sossegados nesse momento, porque a arroba está caindo no físico, mas eles têm uma proteção financeira que cobre essa diferença, vamos falar assim, né? A B3 tem essa ferramenta disponível, fácil, acessível. Mas o mercado é muito grande, muito dinâmico, e cada pecuarista tem sua peculiaridade também. Talvez tenha aquele pecuarista que fez o termo e, olhando mais para frente, quer pegar essa possível volta da arroba, é possível ele fazer uma proteção para cima também. Cada caso é um caso que merece ser olhado com atenção. É isso que a gente faz aqui na Radar Investimentos.
Muito bem. O Douglas, tem uma pergunta aqui que é importante. Ela foi feita pelos nossos internautas. O que que você acha que aconteceu para ter uma baixa dessa em menos de 30 dias? É só oferta, Douglas?
Uma ótima pergunta, uma ótima pergunta.
É o
É algo que a
deixa
gente.
deixa eu só falar o nome de quem perguntou. Acabei esquecendo de falar que foi o Zé Adriano Valdívia. Obrigado, Zé Adriano, pela participação.
Perfeito, agradeço também ao Zé Adriano, muito boa essa interação, sempre bom falar com o pecuarista, com o pessoal do meio. É isso, a gente está vivendo praticamente uma tempestade perfeita. A gente teve um aumento das escalas em função dessa maior disponibilidade de animais, né, a saída de animais de pasto no fim da safra. A gente teve, pelo lado financeiro, o lado do câmbio, né, um enfraquecimento do dólar nos últimos dias, com essa questão de tarifas, entra tarifas, mas vamos dar uma trégua. Então o dólar saiu aí de 6,10, 6,20 para os atuais 5,60, isso tira um pouco o apetite do exportador. E a gente tem também, nesse momento, um consumo relativamente mais tímido. Então foi uma tempestade perfeita que colaborou para essa pressão de preços, que já era esperada para o período, mas teve uma pitada de pressão a mais com os fatores externos.
Boa, Douglas. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre.
Eu que agradeço o convite, contem com todo o time, um forte abraço, até mais.
Abraço, Douglas.